The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Classe Mundial com Paulo Rico.
Classe Mundial é um podcast de Bauer Media, publicado pelas rádios do Grupo Bauer, onde se fala dos mundiais de futebol, principalmente com os jogadores da nossa seleção. Hoje, Rui Águas, agora com 66 anos, há 40 anos estava no Mundial do México. Antes de prosseguirmos esta entrevista, peço para o Rui ouvir este som. Já se está a rir, Rui. Olá, obrigado. Olá. Pelo convite e por ter aceitado. Que recordações traz o México 86?
Ui, tantas. Quer dizer, já passou muito tempo e as coisas, de alguma maneira, esbatem-se. Mas, ao mesmo tempo, foi tão marcante essa experiência, até porque foi a minha única presença em mundiais. E não foi uma presença portuguesa normal. Acabou por haver muita coisa, enfim, tivemos vários problemas que as pessoas sabem e algumas se lembrarão. Em termos desportivos não foi extraordinário, fizemos aquilo que pudemos na altura.
Vamos por partes. Portugal regressava ao Mundial 20 anos depois, já tinha tido uma presença em 66. Era grande a expectativa, até porque o Rui nessa altura, com 26 anos, estava a começar a ganhar um espaço forte no Benfica. Tinha sido o segundo melhor marcador, atrás de um monstro chamado Manis. Esses 17 golos foram justificação para a convocatória, sendo que o Rui nem tinha sido chamado na fase de qualificação. Esperava ser convocado?
Tinha esperança porque pronto, eu, ao contrário da maioria dos jogadores e da minha concorrência, eu era alguém que tinha chegado recentemente ao Benfica e quando chego ao Benfica atinjo um patamar diferente daquele que vivia no Portimonense. Por isso era um jogador que não tinha muitas internacionalizações, não tinha o estatuto de outros colegas meus. Por isso estar numa fase de afirmação. Faço uma primeira época no Benfica, inicialmente difícil, mas depois claramente positiva, e foi isso que terá feito acontecer a minha convocatória.
Como é que se soube a convocatória? Da se lembra do momento?
Ideia. Não? Não faço
televisão,
ideia.
Rádio, alguém ligou?
Televisão duvido, rádio talvez.
Mas houve festa, claramente, lá em casa.
Acho que sim, não me lembro bem, mas eu fiquei felicíssimo. Estava um bocadinho na dúvida, claro, nestas alturas, ou naquela altura, era um momento muito especial para mim, o mais especial até à data. E o facto de ser convocado, pronto, significou muito.
Já vamos falar do pré-mundial e dessa convocatória, desse México 86. Em relação aos jogos, fez um jogo apenas, foi o último, quando as coisas já estavam muito complicadas. Portugal entrou bem, mas depois entrou na segunda parte contra Marrocos.
Pronto, para além da capacidade dos meus colegas atacantes, não éramos muitos, era o Gomes e o Futre. Pronto, a questão da afirmação do estatuto é algo que interessa quando se trata de apostar e quando se trata de uma fase final do Campeonato do Mundo. Por isso eu não estranhei não ser a opção inicial. E entrei já no desespero, realmente participei só nesse último jogo com o Marrocos. E pronto, dentro do negativo que foi perder e que foi ser eliminado, o bom de ter participado.
Antes de entrarmos diretamente nesse Mundial propriamente dito, filho de uma lenda do Benfica, Rui Águas, filho de José Águas, já não vi o pai jogar presencialmente, mas acredito que se respirava futebol naquela casa, até porque depois o pai foi treinador enquanto o Rui começou a crescer no futebol.
Se respirava. Não se respirava muito, não. Eu acho. O meu pai sempre foi uma pessoa muito... Eu acho que sai de alguma maneira a ele, nesse aspecto de temperamento, sobriedade. Pronto, já passaram muitos anos, evidentemente. Aquilo que eu possa dizer aqui a esta distância tem sempre algum eventual exagero, ao contrário. O meu pai sempre foi muito, muito, muito tranquilo na vida dele, extra-futebol, e também naquilo que eu percebi dele em relação a mim e ao futuro. E àquilo que a maioria dos pais pretendem para os filhos, que sejam iguais ou que sigam as pisadas.
Ele não.
Ele nada disso. Por isso a minha infância foi felizmente livre desse tipo de pressões ou de obrigações, digamos assim.
Mas o bichinho estava lá, não se calhar pelo pai, mas o bichinho do futebol estava lá porque começou a jogar muito cedo, não é?
Eu como miúdo adorava futebol e a bola era a minha parceira, pronto, permanente quase. Uma fase em que eu gostava. Quando passou a profissão, passou a ser... Perdeu um bocadinho o meu gosto. Passou a ser uma obrigação, um desgaste, uma responsabilidade que a mim não me deixou, ao contrário da maioria dos meus colegas, se calhar, que eu percebia realizados, contentes, à vontade. Eu era mais a obrigação, a insegurança, o receio, muitas vezes.
Alguma pressão também de adeptos?
Muita.
Tudo isso?
Muita. Não tanto dos adeptos, mais minha. A partir de certa altura, uma pessoa começa a entrar nos 30 anos, e nessa altura, 30 anos, era a fronteira em que o adepto deixava de quase automaticamente de apoiar o trintão. Hoje, felizmente, isso não é assim. E a pressão dos adeptos veio realmente mais tarde. A pressão que eu falo é uma pressão interna, pessoal.
Sem pressão em casa, nunca tive essa pressão pelo
clube. Não, felizmente.
Nesse Mundial, vamos então olhar um bocadinho para o México 86, tudo o que podia correr mal, como se diz, correu quase. A chegada ao México foi uma viagem completamente surreal, com um itinerário com a Alemanha, depois Estados Unidos, voltou ao México, Monterrey, Saltillo, escoltados pela polícia mexicana. Como é que foi todo esse cenário? Ainda se lembra?
Lembro-me de alguma maneira. No geral, lembro-me que nós, desde o início, pronto, as coisas começaram mal antes da viagem, por isso... existiram encontros dos jogadores e da equipa técnica com os dirigentes da altura, no sentido de se colocarem aquilo na mesa, aquilo que estava a passar, a imagem que estavam a usar dos jogadores sem qualquer tipo de autorização e de respeito. E foi um bocadinho esse o tema que não sendo desportivo, acabou por
isso
prejudicar.
Ainda em Portugal.
Ainda em Portugal. Em Portugal foi-nos garantido que, antes da convocatória final, antes da viagem para o México, teríamos uma reunião onde ficaria tudo acertado, e foi algo que nunca aconteceu. Pronto, até hoje. Hoje também já não vai acontecer. E então aquilo começou mal. Começou mal porque não houve tal compromisso que se tinha assumido, e depois tudo mais dava mostras que nós já conhecíamos, de uma incapacidade, de uma desorganização, de uma incompetência que deu no que deu. Coisas mal organizadas, viagens mal planeadas... condições de treino horríveis.
Foi só desorganização ou também um pouco de má vontade?
Desorganização. Má vontade, eu acho que não havia razões, porque as pessoas estavam no mesmo barco, no fundo, em funções diretivas, mas têm a responsabilidade.
Mas éramos uma direção, uma federação muito inexperiente em mundiais, porque há 20 anos que não íamos lá, não é? As coisas
pois,
mudavam.
Fosse pelo que fosse... Ou pelo que fosse, há um mínimo, e o mínimo em futebol, só para passar por outros aspectos Benfica. Agora, passar tanto tempo, se calhar não interessa. O mínimo de futebol é ter-se um campo. É não se viajar demasiado cedo. A primeira equipa, a primeira seleção a viajar para o México fomos nós. 25 dias no México, sem família e com as condições de treino que nós tínhamos, foi, desde logo, um tiro no pé. Foi a primeira vez que eu vi um campo inclinado, foi esse onde a seleção nacional portuguesa, que se tentava preparar para um Mundial, tinha para treinar. Por isso, mais exemplos não é necessário.
Campo esse que, no dia seguinte, por aquilo que também outros seus colegas de seleção nos disseram, tinham buracos e foram tapados com cimento, alguns deles.
Mas é possível, buracos não faltavam, de facto. Depois levaram-nos, agora estava-me a lembrar, levaram-nos em determinada altura, por causa da altitude, da teoria da altitude, para um campo pior ainda, lá realmente alto, mas... era enfim, não tinha descrição. Nós recusámos voltar àquele sítio porque era mau demais. Isto para dizer que o ambiente entre quem jogava e quem organizava não foi desde o início aquele que deveria.
Um jogo até com empregados de hotéis e do bar que estavam a servir na altura como equipa adversária, porque não havia preparação ou não tinha sido contratado uma equipa adversária, não é?
Exato. Nós, o único treino competitivo sem ser entre nós que fizemos foi exatamente esse, que era uma coisa para rir. E eu tenho ideia, pronto, a esta distância eu não consigo precisar se em determinada altura a Federação conseguiu uma equipa da Primeira Liga Mexicana e nós nessa altura não, por aquilo que se vinha passando, não quisemos jogar. É a ideia que eu tenho, não tenho a certeza. Há coisas que eu passar tanto tempo, às vezes... por vezes penso se terão sido realmente assim ou se no decorrer do tempo as coisas, há coisas que eventualmente, pelo que se ouve, pelo que se conta, eventualmente a ideia é outra, mas na maioria eu lembro-me bem das coisas. Esse aspecto do treino particular, eu tenho na memória essa possibilidade de nós termos recusado um único treino que nos marcaram com uma equipa lá da mexicana.
Há relatos que tiveram mesmo de dormir pelo menos uma noite num motel, em termos de passagem de uma cidade para outra, já perto da fronteira, cansados. Lembra-se também disso? Escoltados pela polícia na altura.
Mas isto já na volta?
Não, sim, penso que na volta.
Na volta, sim. Na volta, sim. Guadalajara, eu acho que era uma das cidades onde nós jogámos, na última cidade onde jogámos. De resto, o nosso dormitório, que aquilo não era bem um hotel, o nosso dormitório era muito simples, mas dava. O pior não foi isso. O pior nem foi. A questão não era nem dinheiro, nem conforto, nem luxo. Pronto, era no fundo aquilo que nós achávamos que tínhamos direito, pelo menos explicarem-nos as coisas e, de acordo com
e depois houve um quase mutim dentro dos próprios jogadores para pedirem reivindicações à Federação, e o caso chegou mesmo à Assembleia da República também.
Pronto, eu sei, as coisas estalaram e havia um clima, pronto, que não era propriamente o melhor. Entre os jogadores as coisas nunca estiveram tão bem, porque nesse entretanto havia na altura um opositor, que era a Federação, e havia o lado dos jogadores, de quem competia, quem jogava e tal e tal. E nessa altura, vocês não se lembram, mas eu bem, nessa altura, muito mais do que atualmente, havia uma rivalidade muito acesa, muito agressiva entre Porto e Benfica e entre os jogadores, por isso, entre os componentes maioritários da seleção. Por isso, o ambiente da seleção era mau, o ambiente entre os jogadores. E essa situação originou a aproximação dos jogadores, e foi interessante, pronto, tem alguma lógica, mas a verdade é que os blocos se juntaram E finalmente fez-se uma equipa, o espírito mudou nesse contexto de contestação.
Digamos. E para começar, até começámos com uma vitória. O que veio aqui tirar a nuvem negra sobre a seleção, pois. Porque Portugal entrou muito bem contra a favorita Inglaterra 1-0.
Exato. Nós lembro-me relativamente, lembro-me mais do golo e dos festejos.
Golo de Carlos Manuel, não é?
E tudo mais. Pronto, nós aguardávamos esse jogo com muita expectativa. A Inglaterra era a melhor equipa do grupo, teoricamente. E nós percebíamos também por aquilo que nos ia chegando de Portugal, de notícias que os jornalistas iam afixando no hall do hotel, aquilo que se passava e aquilo que se dizia. Aí percebemos que a situação para nós não estava muito simpática, que as coisas que iam saindo não eram completamente verdadeiras.
Ficaram os maus da fita aos jogadores, quase.
Ficámos maus da fita, os tipos que queriam o dinheiro, que não respeitavam o país, nem a bandeira, nem a camisola, nem tudo isso. E chegamos àquele jogo inicial com a noção que o resultado era mais do que nunca algo importante para a nossa defesa e para o nosso brio e para a nossa participação. E correu com alguma felicidade, os tipos eram bons realmente, e acabou por correr bem e pronto, e nós ficámos de alguma maneira mais defendidos, mais confortados e com maior confiança para o que vinha a seguir.
Que não correu bem depois?
Não correu. Começou a correr mal na véspera porque o Bento parte a perna.
Isso foi o momento chave do México?
Eu acho que sim, toda a gente o achou. O Bento era o capitão da equipa, foi uma coisa muito chocante, passou-se muito perto de mim.
Lembra-se da lesão?
Eu lembro-me perfeitamente. Depois vivi uma situação semelhante uns anos depois. Uhum. Ele ficou com o pé virado como eu fiquei. Só que ele pegou no pé e tentou. Não o deveria ter feito. Mas isso diz muito daquilo do temperamento que ele tinha e que difundia. Era um fulano com temperamento que contagiava. E esse temperamento prejudicou. Ele tentou virar pôr o pé no sítio certo. E isso, desde logo, a mim deu uma volta. Eu pedi para não treinar, porque fica mal disposto. Eu e outros, não me lembro, os outros, eu posso falar para mim. Mas isso foi realmente muito chocante. E um dia depois... sem capitão, sem guarda-redes titular, embora o Damas não tenha tido culpa, e era um guarda-redes, pronto, muito bom também, mas em termos coletivos eu acho que pesou. A Polónia era uma boa equipa também, nada a dizer em relação a isso.
Desse Mundial, soube entretanto, guardou apenas e só uma almofada. Quer explicar esse episódio?
Pronto, eu há pouquinho estávamos a falar, eu em termos de camisolas sempre fui um dá camisolas, amigos que me pediam eu ia dando, tenho algumas poucas, do México lembro-me que tenho uma da seleção inglesa, uma camisola espetacular, branca, bem diferente das nossas pesavam 5 quilos e as inglesas eram aquelas fininhas para verão, que era o México, era verão, e agora acho que perdi-me
na almofada.
A almofada é do Portugal-Inglaterra. Portugal-Inglaterra, eu estava no banco, não fui utilizado, e quando Portugal marca o golo, os mexicanos têm o hábito de mandar papelinhos e mandar coisas para o ar quando há golo, quando expressar a sua satisfação, e a almofada vem ter perto de mim. E eu agarrei na almofada e fiquei com ela até hoje. Tenho
está guardada, essa
casa.
Está guardada.
E foi a minha recordação especial.
Do México 86. Outras perguntas, agora um bocadinho fora do Mundial. Quem foi ou quem foram os melhores amigos do balneário? Consegue enumerar alguns?
Ai,
toda uma carreira.
Dois dos meus melhores amigos morreram há pouco tempo. Por isso, desde logo, Dito, Pacheco, Vítor Oliveira... parece que foram escolhidos a dedo. Claro que tenho mais amigos, mas esses, até pelo que aconteceu, eu
guardo esses. E quem foi, ou quem foram os colegas de balneário, aqueles mais divertidos, chamemos-lhe assim, os que conseguiram
dessa seleção, claramente o tipo mais divertido, pois haveria de ser um dos mais focados em termos negativos, e erradamente, foi o Jean Pacheco. O Jean Pacheco tinha uma graça muito especial. Nós, nas viagens que fazíamos, o Jean Pacheco assumia a conversa e pronto, aquilo era uma hora de caminho entre o hotel e o estádio onde treinávamos, por vezes, não aquele inclinado, o principal. E os diretores tinham todos eles, não sei quem é que lhes pôs, também não me lembro das alcunhas, mas todos eles tinham a sua alcunha. E o Pacheco, principalmente ele, começava: e o fulano, que faz não sei o quê, coisa, pá, o pessoal ri, pronto. Era uma maneira de...
Qual era a sua, sabe? Ou não pode dizer?
Não, não eram os jogadores, os diretores.
Sim.
Os diretores... tinha nomes de comidas, de enchidos, um deles era chouriço, isso eu sei. Lembro-me quem era, não vou dizer, mas o pessoal achava... Ele tinha uma graça especial.
Alguma história com o Jaime Pacheco, assim, mais fora da caixa?
Não me lembro. Era um tipo especialmente extrovertido, divertido. Era uma boa presença no balneário, sim.
Quem é que escolhia, se pudesse fazer dupla no ataque? Ou de todas as duplas que teve no ataque, quem foi aquele especial?
Eu joguei com o João Pinto.
João Pinto, Vieira Pinto, hein?
Sim, joguei com o Magnusson também. Como ponta de lança, João Pinto não era bem ponta de lança. Como mistura, talvez o João Pinto. Como ponta de lança, talvez o Magnusson. Que era um jogador que, para além de qualidade que tinha, percebia que jogava com alguém ao lado. Ao contrário de muitos que só pensam neles, o Matos era especialmente bom.
Ainda tem a relação mínima com o Magnusson?
Não, é. Tive com ele aqui. Não, de facto não. Tive com ele aqui há uns anos, quando houve um jogo de beneficência onde ele esteve, gostámos muito de estar juntos, mas não mantemos contacto.
Se tivesse de escolher alguém do futebol que não conhece, dos que não conhece agora, para jantar e conversar e aprender um bocadinho de futebol, ou saber, ou conversar só sobre futebol, quem seria? A nível mundial?
Talvez um treinador. Talvez um treinador desses mais carismáticos, não adianto nome nenhum, mas para aprender algo, já que sou treinador, embora não esteja em exercício, mas é algo, pronto, é uma atividade muito interessante, bem mais interessante do que aquela que eu tive como jogador. Jogador, pronto, é uma coisa mais menos complexa, digamos assim. Complexa em termos físicos, em termos de desgaste, mas menos interessante no geral, menos interessante.
Qual foi o jogo que o Rui Águas se lembra de que saiu sob uma forte ovação, aquele jogo em que foi mesmo o grande herói?
Eu escolho dois, que são dois jogos que as pessoas sempre relembram também quando falam comigo em relação ao meu passado. Um, meia-final da Taça dos Campeões Europeus, Steaua de Bucareste. Benfica não ia à final há 20 anos nessa altura. Eu marco os dois golos, ganhamos 2-0, e essa é a noite, é a minha noite. A minha tarde com o Porto, numa altura em que o Porto também era muito forte, ganhamos 3-1, eu marco os 3 golos.
E aquele jogo horrível para esquecer, foi da lesão?
Não, de certeza. Claro. Não foi só a lesão. Foi a derrota. E fui o causador da derrota, diretamente, porque fui eu que falhei o passe que deu origem ao gol do Dinamo de Kiev. Depois veio a lesão e vieram 4 meses de paragem.
O que é que o Rui Águas, quando terminou a carreira, já perto dos 35 anos, dizia àquele menino que fez formação no CAC da Pontinha e passou também pelas escolas do Benfica, que um dia sonhava em ser profissional?
Eu sonhei durante a minha infância, não durante a minha adolescência, porque as coisas da infância parece que são mais fáceis. Os sonhos... é mais fácil sonhar, no fundo. Depois a pessoa cresce e depara-se com as dificuldades normais. E eu acabei por fazer carreira quando se calhar já não esperava fazê-la.
Chegou ao Benfica com 25, 26 anos.
Sim, eu joguei na terceira divisão, na segunda divisão, depois fui para a faculdade. Pronto, fui amador até que tive a oportunidade de ir para o Portimonense. E aí sim, dei-me num contexto diferente com o qual eu já não contava.
Quem foi o treinador? Era o Vítor Oliveira?
Manuel José.
Manuel José.
O Vítor Oliveira jogou comigo no Portimonense, nessa altura. Depois foi treinador do Portimonense também, mas já eu estava no Benfica. Mas o meu trajeto é um bocadinho assim. Não foi um trajeto normal, foi muito partido. Eu joguei voleibol durante 6 anos, por exemplo. Não joguei futebol, joguei voleibol. Adorava. E a opção pelo futebol vem também com a necessidade de ganhar dinheiro. Que pronto, os meus pais não tinham muito, eu não tinha nenhum. E então, desde logo, foi uma boa razão.
Título mais importante, os 4 pelo Benfica ou 1 pelo Porto? Ou mete os 5 no mesmo patamar?
Título mais importante. Eu acho que as coisas mais importantes que eu vivi foi a final mesmo perdida da Taça dos Campeões Europeus, que era uma coisa com que todos os benfiquistas sonhavam. E eu também, filho de um fulano que de repente empunhou as 2 taças que Benfica ganhou. Eu acho que mesmo perdendo, essa ocasião foi para além das demais. Depois a estreia na seleção, embora perdendo também, foi um particular em Itália, também são coisas que ficam. A estreia, mesmo perdendo, isto é só derrotas no fundo, mesmo perdendo no México, acaba por ser algo também que eu relembro. Convinha ter uma vitória. Um dos melhores jogos que eu fiz na final da taça com o Boa Vista, já tinha eu 33 anos, eu acho. Acho que foi dos melhores jogos, das melhores equipas onde eu joguei. O 11 que eu joguei mais forte, talvez.
E houve um jogo, estou a lembrar-me agora, que o Rui Águas acabou por ser o melhor marcador num despique ao minuto quase contra o Domingos, que tinha sido seu colega no ano anterior no Porto.
Sim.
Em que ganhou também, acabou por ser o melhor marcador nesse ano.
Exato.
Benfica.
Somos amigos até hoje. Foi uma luta, porque eu não era propriamente um jogador de um grande goleador, como o meu pai foi, como o Gomes era. Era um jogador diferente, embora fosse marcando golos. Marquei, pronto, bastantes, não tantos como quereria, mas tinha outro tipo de características que eu acho que os treinadores conseguiram capitalizar. Que na altura não era muito comum um avançado colaborar com a sua defesa. Estava-me a lembrar de Portugal-Holanda, um golo que eu marquei 1-0. Eu era médio nessa altura, com as dificuldades que nós tínhamos com o Van Basten e com essa gente. Eu era, quando os jogos eram mais difíceis, eu era uma utilidade mais atrás.
Cruzamento do Vítor Paneira, se não me falha a memória.
Exato, exato. Pronto, essa é uma noite feliz também.
Saiu do Benfica como campeão e jogador importante em 94 para jogar no Estrela da Amadora e acabar no quase desconhecido Reggiana, em Reggio Emília. Foi a única experiência fora de Portugal. Porquê? É uma opção um bocadinho fora da caixa também.
Pronto, foi uma oportunidade que surgiu e eu nunca tinha de facto experimentado. E estávamos numa fase em que havia já jogadores. A minha fase de jogador de maior nível era uma fase em que era raro o jogador sair de Portugal. Havia o Futre, eu acho. E pouco mais.
Depois jogou com o Futre nesta Reggiana.
Exato. E por isso as oportunidades não foram muitas.
Houve ali um boom com o Fernando Couto aí para o Parma, por aí fora.
Meia dúzia, Rui Costa, Fernando Couto,
Paulo Sousa, talvez.
Cadete, Paulo Sousa, pronto. Meia dúzia de jogadores e eu acabei por ser incluído nessa temporada, nessa realidade. Hoje olho para trás, há coisas, pronto, não adianta, mas olho para trás e interrogo-me se terei feito o melhor, assim como outras opções da minha carreira, mas são coisas que se fazem em determinada altura, por determinadas razões, mas eu não deixo de olhar para trás, tanto no futebol como na vida. E epá, se calhar devia ter feito isto assim, ou assado, ou teria sido melhor, ou se calhar não, enfim. Mas esse tipo de dúvidas são coisas que eu acho que são normais, não é?
Saiu do Benfica para o Porto e depois diretamente do Porto para o Benfica. Não era muito normal isto acontecer, nem sei se há muitos casos assim, sinceramente. Diretamente, sem passar.
Pois, não acho que haja. Foi de qualquer modo um antinatural. E aquilo que eu estava a dizer hoje, olho para essa situação e de tão antinatural, e eu se calhar devia ter conduzido as coisas de outra maneira. Achei na altura claramente que era o melhor que tinha a fazer, não para mim, mas para os meus. Eu tinha naquela fase 28 anos de idade, ganhava mal, não percebi que o Benfica me fosse melhorar especialmente o salário e acabei por sair. A questão do regresso era algo que me... pronto, cumpri o melhor que pude no rival do meu clube. Cumpri o melhor que pude, as pessoas aceitaram-me, o meu profissionalismo, e eu acabei de qualquer modo por ter a possibilidade de voltar. Era algo que me afetava de alguma maneira, a questão do meu pai, e poder dar-lhe essa alegria do regresso foi algo que me orientou.
Um bocadinho para, do coração para, esse regresso.
Sem dúvida, e eu fiquei muito contente com essa possibilidade. Meu pai, pronto, imaginem, e pronto, as coisas acabaram por correr muito bem. Eu ganhei a bola de prata nessa época da qual já falámos, e depois vem a fratura, mas isso, a minha fratura foi no ano seguinte, logo, as coisas complicaram.
Uma família de futebolistas, já percebemos. O filho Bertim também é jogador.
Sim.
Apesar de nunca ter chegado ao nível de Primeira Liga, apesar de muita gente também reconhecer muita qualidade, a filha Mariana praticou desporto, voleibol, creio eu. Também. Agora é jornalista também na nossa área, está ligada também ao futebol. O primo Raul foi treinador uma vida inteira. É uma vida de uma família também de desportistas.
Sim. Pronto, os meus filhos, sim, nasceram ao contrário de mim, num ambiente cheio de desporto. A minha mulher fez basquete também oficial, e depois cada um seguiu aquilo que
Mas passou para o Martim aquilo que o José não tinha passado ao Rui?
Não. E fiz exatamente, ou não fiz, aquilo que agradeci que meu pai não fizesse. O meu filho mais velho é marketing. Jogou no Benfica, na formação, até ser sénior, depois deixou, e a vocação dele era essa, fora do desporto, tem muito jeito. Mariana viveu no desporto, bebeu desporto toda a vida, adorou o desporto, fez, e é isso que também lhe serve de suporte, uma excelente carreira que ela faz. Martinho, mais novo, ou menos antigo, nesta fase já não é.
É um miúdo que...
Lusitano de Évora, fez a sua carreira, tecnicamente melhor que eu, mas por isto ou por aquilo...
Outra posição,
médio ofensivo, por isto ou por aquilo não conseguiu, mas fez ou tem feito uma carreira, pronto, muito, muito razoável.
Os netos vão ter esse sangue de futebolista?
Veremos. É muito cedo, estamos na fase de ajudá-los a crescer, são pequenitos. A mais velhinha tem 5 anos, depois um miúdo de 3 e uma menina de 1 ano e poucoxinho. Tem tempo de se preocupar.
Melhores amigos que o futebol lhe deu? Já falou desses. Eu queria lhe perguntar os melhores amigos que, não sendo diretamente da área de futebol, pelo facto do Rui Águas ter sido do futebol, acabou por conhecer essas pessoas da sociedade?
Desde logo lembro-me de um rapaz que também já morreu, que esteve na origem do meu regresso ao Benfica. Esteve na origem diretamente. Foi ele que explotou a situação, que era Henrique de Freitas, benfiquista de todos os costados. Acho que fico por aí. É difícil assim de repente lembrar-me.
Vamos entrar nas perguntas finais. Naturalmente vai acompanhar o próximo Mundial. Portugal tem possibilidades de fazer um brilharete novamente no México, neste caso também Estados Unidos e Canadá?
Portugal, eu acho, e eu acho que muita gente também o pensa, que sim. E que temos um grupo de jogadores dificilmente comparável com algum grupo que nós tínhamos tido no passado, eu acho.
Esta geração é melhor do que a de 84?
De longe. Eu acho, de longe. Por isso, possibilidades há. Agora, há seleções que continuam fortíssimas e mais favoritas, eu acho, do que... Pelo menos a França é mais favorita. A França tem jogadores do outro mundo. Depende um bocadinho de como correr. São competições, nós sabemos, curtas. Há a questão das lesões, há a questão do primeiro jogo, como é que corre. Há muita coisa que pode levar ou travar o sucesso de uma equipa. Nós todos temos a esperança nisso, sim. Vamos ver os sorteios,
o apanhamento depois nos mata-mata.
É muito difícil de prever.
Este Mundial fica marcado para o Rui Águas, também por uma outra seleção, claro. Foi selecionador, sim, de Cabo Verde, sim, e tem um carinho especial pelos cabo-verdianos.
Tenho, desde logo a minha mulher é cabo-verdiana, se calhar a maioria das pessoas não sabe.
Agora já sabe.
Mas temos esta ligação, e eu adorei. O cabo-verdiano é, em relação à sua seleção, mas em relação à vida em geral, tem uma intensidade, um gosto e uma vida, e uma alegria difícil de encontrar paralelo. E eu vivi o desporto, que então no desporto e na seleção eles vivem como nós aqui não vivemos. Não consigo encontrar semelhança. Tenho muita pena, por um lado, não poder ter vivido esta ocasião, porque é uma ocasião única, foi a primeira vez. E eu gostava muito de ter estado ligado, mas fico muito feliz de ter acontecido.
Portugal, mas lançou as bases, e há um bocadinho da raiz, sente-se também.
Eu e outros demos o nosso melhor, contribuímos de alguma maneira à distância, pelo menos para a organização, porque depois os jogadores vão mudando, né? Mantém-se alguns jogadores do meu tempo, mas não muitos. O trabalho...
Mantém ligação com eles, alguns ainda?
Alguma ligeira, mesmo daqueles que já não jogam na seleção, talvez mais com esses até, mas pessoal muito marcante, muito, é muito bom sentir as pessoas preocupadas com a pobreza da terra, com a importância do resultado da seleção e fazer tudo para que ela aconteça. Isso ficou muito, muito marcado.
Vai estar a torcer por Cabo Verde, isso é...
Claro,
já
se percebeu
que sim. Últimas duas questões. O número de telefone da pessoa mais importante que tem nos contactos?
Família.
Família.
Não vou para além da
família. A resposta é toda a gente.
É diploma, enfim. A importância é uma coisa também.
E mais famoso, se eu perguntar,
muito
a pessoa
relativa.
Mais famosa que tem no telefone.
Mais famosa, talvez o Mourinho.
Extra futebol, agora é comentador. Era paixão, acabou por acontecer.
Era paixão, como digo, no início foi paixão, transformou-se em profissão não prazerosa, digamos assim. Eu acabei a minha carreira desgastado. Eu vejo às vezes e ouço e leio jogadores que deixam de jogar e que lhes custa a alteração e lhes custa deixar de jogar. Para mim foi um alívio.
Alívio.
Foi, sinceramente.
E agora, como comentador?
Adoro. Gosto. Acho que estou no sítio certo, na atividade certa. Gosto muito. Sou muito profissional, muito empenhado, procuro corresponder, gosto que as pessoas gostem de mim, embora a crítica esteja associada.
Mas sente esse carinho do público ainda?
Sinto,
completamente.
Sinto.
E voltar a um banco como adjunto ou como principal, ainda está no horizonte ou já não?
Tem havido possibilidades. Eu estive por último no Egito, deixei algo por lá, coisas que me têm chegado têm a ver com esse país. Se não for, paciência, estou bem onde estou.
Okay.
Estou
obrigado.
Com a família, com os meninos também.
Ok. Obrigado, Rui.
Nada.
Classe Mundial com Paulo Rico.